A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1827: A liberdade cristã e a liberdade sexual. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, começando no versículo 12, o Senhor realmente me permitiu fazer este estudo de Coríntios e Judas nesta semana, embora eu tivesse ido embora, e então eu realmente acredito que esta é a mensagem dele no momento, porque ele administrou o tempo e o estudo que conseguimos finalizar, e que sentimos deveríamos passar a vocês nesta manhã. Eu intitulei esta sessão de liberdade cristã e liberdade sexual, porque é sobre esse assunto que o texto fala, e você verá isso quando começarmos. Continuamos com o nosso estudo em 1 Coríntios para ver os problemas que atormentavam a igreja de Corinto. Um deles era o problema da imoralidade sexual. É essa questão que está sendo tratada em 1 Coríntios 6, de 12 a 20. E vamos ver isso nesta manhã. Nesta passagem, Paulo apresenta a perspectiva do cristão sobre a moralidade. Agora deixe-me dizer, eu me lembro quando falei na Universidade de Cal State Northridge, certa vez na aula do Rabino Kramer. Ele me pediu para falar sobre o assunto da moral cristã. Ele disse, queríamos que alguém entrasse e falasse sobre a moral cristã e a defendesse. Eu sabia que eu estava entrando na cova dos leões, porque ninguém vai concordar com o padrão moral de um cristão neste mundo, se não for cristão. Então, no início da aula, eu disse, agora gostaria de dizer algo para começar. Antes de começar, quero dizer que eu reconheço que nenhum de vocês vai concordar com isto. Nenhum de vocês irá aceitar e nenhum de vocês vai achar que isso é adequado. Vocês todos irão discordar fortemente de mim. Você sabe que isso faz de imediato. Todos estão pensando, ah, é? Você os coloca na defesa certa, entende? Eles já estão defendendo o cristianismo, e eles não sabem o que é. São estudantes da faculdade. Então eu terminei tudo isso e disse, a razão pela qual nenhum de vocês vai concordar com essa moral é porque vocês não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E porque vocês não o conhecem, não têm nenhuma motivação para concordar com isso. Então, imediatamente, um aluno levanta a mão e diz, como você conhece o Senhor Jesus Cristo? Nós também podemos começar a partir disso. Então, nós gastamos cerca de 40 minutos falando sobre isso. E o rabino ficou dizendo, temos de voltar para o assunto. Nós nunca voltamos ao assunto principal, mas foi um ótimo momento. Eu digo isso apenas para dizer o seguinte, a menos que você realmente conheça o Senhor Jesus Cristo, a menos que você seja cristão, a menos que você entenda o que é viver para Deus, esse tipo de moral vai parecer um pouco estar de escanteio, mas isso é o que a Bíblia ensina. Você vê que os coríntios racionalizavam sua atividade sexual exatamente como as pessoas fazem hoje. Há muitas pessoas que, em nome da religião, dizem, está tudo resolvido, nós somos livres na religião. O cristianismo nos tornou livres, então nós vivemos. Há muitas outras pessoas. Você não ouve isso o tempo todo. Mas elas dizem, qual é o problema do sexo? É só biologia, certo? Nós somos apenas animais. Você não fica chateado quando os cães fazem isso. Por que você fica chateado quando fazemos isso? Você ouve isso o tempo todo. Rapaz, é apenas uma coisa biológica. Está ali. Você vai, você faz, você não se irrita com isso. É tudo moral. Bem, os coríntios fizeram o mesmo. E, claro, também tiveram um problema porque moravam na cidade de Corinto. E Corinto era sinônimo de sexo. Na verdade, o verbo corintianizar significava ter relações sexuais com uma prostituta. Foi assim que em Corinto se incorporou esse tipo de vida. Então eles estavam dizendo: "Ei, nosso ambiente é imenso, cara. Descobrimos teologicamente que está tudo bem, e filosoficamente é apenas um ato biológico, e não é um grande problema. Então, nós estamos fazendo isso." Assim, aqui estão os coríntios fazendo uma coisa ou outra das coisas mal criadas de sua vida antiga na igreja. Esse é o problema com cada dificuldade que a igreja de Corinto tinha. Nos quatro primeiros capítulos, qual foi o problema que Paulo abordou? A divisão na igreja. Você sabe por que eles estavam divididos na igreja? Eles estavam divididos por causa dos líderes humanos e da filosofia humana. Ambos foram trazidos de sua vida antiga. No capítulo 5, o mal da igreja era o mal de não corrigir o pecado, trazido de suas vidas antigas, quando eram tolerantes com o pecado. No capítulo 6, o pecado que vimos na última vez que estudamos foi o pecado de processar uns aos outros. Você lembra que a sociedade coríntia adorava mover ações judiciais e eles simplesmente trouxeram isso para suas vidas cristãs. Aqui eles eram imorais antes de serem cristãos. Eles apenas trouxeram isso para a experiência cristã. Então, todos os males foram trazidos de sua vida antiga. Paulo vai falar de outro problema deles. E aqui está. Ele vai falar do pecado da imoralidade e vai demonstrar sua racionalização. Você tem seu esboço. Vejam os versículos. E eu vou lhe mostrar as três coisas que o pecado sexual faz para o corpo. Estas são as coisas que Paulo destaca. Três princípios claramente pontuados que mostram por que o pecado sexual deve ser excluído da vida cristã, apesar de sermos livres na graça. Isso prejudica, controla e perverte o corpo. O pecado sexual prejudica, controla e perverte o corpo. Esse é um argumento de Paulo com três níveis. Ponto número 1. Prejudica. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Pare aqui. Agora ele diz: todas as coisas me são lícitas dentro da área da graça, mas todas as coisas não convêm. Essa palavra vem de uma palavra grega, sunfero, que significa lucrar. L-U-C-R-A-R. Todas as coisas são permitidas, mas não são lucrativas. Deus vai perdoar, mas, cara, o preço é alto. A imoralidade é uma daquelas coisas que Deus perdoa. Se você, como cristão, faz isso, alguns de vocês, sem dúvida, cometeram adultério ou fornicação como cristãos. Se você fez isso, Deus perdoou totalmente e completamente pelo sangue de Jesus Cristo em sua graça. Mas há um preço a pagar, há um preço alto, porque há um dano incorporado nesse pecado. Quero mostrar isso no capítulo 5 de Provérbios. Não existe nenhum outro pecado que um homem ou uma mulher cometa que tenha incorporado um dano profundo que o pecado da imoralidade sexual tem. Ele destruiu mais pessoas do que drogas ou álcool juntos poderiam ter destruído. Quero mostrar o capítulo 5 de Provérbios. Isso é realmente interessante e é muito, muito prático. Provérbios 5, versículo 3. Vamos começar aqui e ficaremos em Provérbios por algum tempo. Então, junte-se a nós, se você tiver sua Bíblia. Provérbios 5, 3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Ah, escute, isso é muito atraente. Favos de mel, lábios, suave. O oposto disso vem no versículo 4. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Você entende, o que você vê não é o que você ganha. Agora, ele dá um pequeno conselho por causa disso. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Agora, escute, você pode não compreender isso. Ela é sutil. Agora ouça, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Você sabe, você não vai ter um problema de adultério com alguém se você não for aonde essa pessoa está. Precisa de muita inteligência para compreender isso. Para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Você sabe o que acontece quando uma pessoa entra nesse problema? Elas perdem a honra. Elas perdem o respeito deles. Em vez de estar com pessoas honradas, acabam com as pessoas cruéis, para que todos os teus bens não se fartem os estranhos. Uma pessoa poderia realmente chegar ao lugar onde ele perde sua fortuna. Muitos homens destruíram sua vida por causa de mulheres. Muitos homens hoje estão presos a pagar tanta pensão alimentícia que eles dificilmente podem viver, e todo o seu dinheiro está comprometido, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. As pessoas perderam a vida e os meios de subsistência para a imoralidade. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Quando você envelhece e você não funciona mais fisicamente ou sexualmente, e você não tem absolutamente nada senão a dor, a agonia e o remorso, e então você vai dizer, versículo 12, e diga: como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. Que idiota o que fiz. Veja o versículo 18. Agora, isso não é contra o sexo. Ah, não. Ele inventou isso. É para isso. Versículo 18. Seja bendito o teu manancial, e isso está falando literalmente sobre a habilidade de um homem de procriar. E alegra-te com a mulher da tua mocidade. Viva! Deus planejou isso. O sexo é uma coisa fabulosa, uma coisa bonita, corça de amores e gazela graciosa, falando de veados como animais. Saciem-te os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Isso significa que é ótimo. Viva, desfrute, viu? Por que, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Por que você iria e cometeria adultério quando você sabe que o Senhor está o quê? Observando? Ele está observando. Bem, veja o capítulo 6, capítulo interessante. Versículo 24. Agora, isso é prático. Escute isso. Versículo 23. É melhor começar aqui. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Agora, ele diz que a lei de Deus lhe dará o caminho certo e a luz certa, e você verá a verdade. Aí vem. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Alheia significa simplesmente outra coisa além do que é seu. Agora veja, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Ah, você tem de observar esses olhos. O símbolo da sexualidade sempre foi os olhos meio abertos. Isso é ardiloso. Deixe-se prender com as suas olhadelas. Veja, nada de novo, pessoal. A Maybelline não mudou nada. Agora, você vê o que acontece quando ocorre isso no versículo 26. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Algo tão elevado e alto como um homem projetado na imagem de Deus é reduzido como se não fosse mais que um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça da vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Você acha que vai cometer pecado sexual e fugir? Você está errado. Você não pode tomar fogo no seio de alguém sem queimar suas roupas. Isso é bem claro. Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Versículo 28. Versículo 29. Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo. Versículo 32. O que adultera com uma mulher está fora de si. É estúpido cometer adultério. Por quê? Porque só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Arruinar o quê? A alma. Deus pode perdoá-lo, mas isso não torna a imoralidade certa, e isso não o torna inteligente. Capítulo 7, versículo 5. Isso é interessante. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha. A sabedoria irá te manter longe da mulher estranha, da estranha que lisonjeia com palavras. Isso lhe dá uma ilustração, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, ele olha através da sua janela, Salomão. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, um jovem estúpido. O mundo está cheio deles, simplesmente cheio deles. Vou mostrar-lhe por que eles são estúpidos. Que ia e vinha pela rua junto à esquina. Você sabe que todo esse comércio de prostituição não mudou muito. Elas ainda estão nas esquinas. Elas sempre estiveram nas esquinas, onde quer que as pessoas estejam. Então aqui está esse idiota, indo pela rua, um jovem. Ele não tem nenhuma noção, não tem sabedoria. Então ele acha que essa é a maneira de viver. Ele se aproxima da esquina dela e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, não é sempre assim? Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta. Geralmente é assim. Você pode saber quem são elas, pela forma como elas se vestiam naqueles dias. E até hoje é assim. E astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ela sempre está trazendo problemas. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Versículo 13. Aproximou-se dele e o beijou. Isso é o que é conhecido como abordagem direta. E de cara, impudente, lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Ou seja, minha religiosidade está em dia. Já não é empecilho. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei, ficando um pouco pesado. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã. Gozemos amores. Tudo parece ótimo, não é? Muito atraente e sedutor. A questão toda está no versículo 19. Porque o meu marido não está em casa. Voltemos à questão do preço a pagar. Seu marido não está em casa. Ele saiu para uma longa jornada e pegou uma bolsa cheia de dinheiro com ele. Em outras palavras, ele vai fazer negócios e vai chegar em casa no dia marcado. Bem, esse é um garoto estúpido, lembra? Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou, e ele num instante a segue. Agora veja, ele vai como um amante para seu amor? Não, como o boi que vai ao matadouro. Como um homem sábio para sua realização? Não, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Tolo. Ouça, para um cristão, Deus vai perdoar, mas não vai ajudá-lo a fazer esse tipo de coisa. Isso prejudica. Isso irá destruir. Isso irá desgastar. Olhe para o versículo 17, do capítulo 9. É um pouco prático também. As águas roubadas são doces. Há uma certa aventura no adultério. E o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Devastador. 1 Coríntios 10, 8 diz que 23 mil israelitas caíram mortos em um dia por cometer adultério. 23 mil mortos em um dia. Eu penso em Davi e amo Davi. E Deus o perdoou. E Deus o amava. E Davi vai ocupar um lugar especial no céu porque Deus perdoou seu pecado. Mas o pobre Davi cometeu adultério. Ele subiu no seu terraço, olhou, viu Batseba em um terraço inferior, tomando um banho de sol, e virou-se e disse: isso é para mim. E continuou, e cometeu adultério. Então escreveu o Salmo 51. Você não precisa procurar agora, mas você se lembra desse salmo? O homem estava absolutamente devastado, até as raízes de seu ser. Ele pagou por esse pecado, todos os dias, pelo resto de sua vida. Ele nunca esqueceu. Destruiu ele e sua família. Quando você lê o Salmo 51... percebe que Davi estava sozinho. ele estava totalmente sozinho, porque esse pecado em particular tem uma maneira de deixar você sozinho. Davi imediatamente se isola porque tem medo de alguém descobrir. Você se sente sozinho em seu mal. Davi ficou doente, fisicamente doente, literalmente doente. E ele era culpado, e sua consciência estava criando danos, e extravasou o Salmo 51 em agonia. Deus o perdoou. Sim, ele expressa isso no final do Salmo 51. Deus o perdoou. Isso não mudou o que Davi fez. Ele pagou um preço alto. Segunda coisa, o pecado do adultério não apenas prejudica, ele controla. Olhe para 6:12 novamente. Todas as coisas me são lícitas. No meio do versículo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Um verbo grego a ser forjado sob o poder significa estar sob o domínio de ou sob o poder de algo. Realmente significa escravizar. Não serei escravizado e não há coisa mais escravizadora do que o mal sexual. Essa coisa quer escravizar e o faz. Existe na atividade sexual uma certa progressão que escraviza. Eu olho para trás na primeira vez que eu tive qualquer tipo de relacionamento com uma garota, e eu lembro que queria segurar a sua mão. Eu pensei que era hora de eu fazer alguns avanços e, afinal, estava no meu terceiro ano na faculdade. Não, na verdade, não. Mas, de qualquer forma, havia aquela garota que eu gostava e lembro que, quando criança, nunca esqueci isso. Mas eu queria segurar a mão dessa menina. Levou cerca de uma hora para ter segurança o suficiente e, finalmente, peguei na sua mão e tenho certeza de que eu quebrei os seus dedos. Eu era como você sabe. Eu segurei sua mão por algum tempo e, cara, calma, calma. As coisas eram calma, calma, você sabe. Estava tudo na minha cabeça. Então, depois de algum tempo, você sabe, ficamos de mãos suadas e não fizemos nada demais. Então pensei, tem de haver mais do que isso. Houve uma progressão. Você deseja tocar e você abraça. Nunca esquecerei a minha primeira vez, ou a primeira vez que eu beijei uma garota. Apenas sinos tocando e tudo mais. Você naquela primeira experiência, então, de repente você percebe que está em uma armadilha, cara, e você é pego neste negócio. E para onde você vai? Você simplesmente continua e vai dizer, é assim que a coisa sexual funciona. E se torna uma coisa escravizadora. Mesmo as pessoas que vão até o fim o tempo todo sempre estão procurando a gratificação total que nunca encontram. Mas eles se tornam escravos dessa coisa. Aqui estão os cristãos coríntios, em nome da liberdade, perdendo a liberdade e se tornando escravos. Em nome da liberdade cristã, eles se tornaram escravos de seus próprios desejos. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O próximo versículo diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. A palavra vaso significa corpo. Cada um de vocês sabe como possuir seu corpo. Alguns dizem que o vaso da palavra se refere à esposa, mas eu estudei esse texto novamente nesta semana e estou convencido mais do que nunca de que se refere ao corpo. Que você saiba como possuir o seu corpo. Se você vai se afastar do pecado sexual, 1 Tessalonicenses 4:3 diz, versículo 4, diz assim, que você tem de controlar o seu corpo, você tem de controlar a sua carne. Em Romanos 8:13, Paulo falou da seguinte forma, ele disse, mate a carne, mortifique a carne, domine a carne, obtenha controle. Você pode entrar em uma situação em que você não está no controle, você perdeu o controle, você chega ao lugar onde você é vitimado por suas ações. Mantenha-o em controle, diz Paulo. Possua o controle, controle seu corpo para que você não se torne um escravo. Paulo colocou isso de maneira muito interessante, 1 Coríntios 9:27, muito nítido. Ele estava falando sobre boxe aqui. Ele diz, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Você diz, com quem você está lutando? Ele diz, mas esmurro o meu corpo. Você já enfrentou isso? Você já lutou contra o seu corpo? Espera aí, corpo, fique aí mesmo. Algo começa a tentar o seu corpo. Você luta contra o seu corpo. Então, no versículo 27, mas esmurro o meu corpo. Esse verbo, para reduzir, poderia ter sido provavelmente traduzido pior do que está traduzido aqui. Não sei por que eles traduziram. A palavra é uma palavra grega muito interessante, muito pitoresca. É a palavra para vocês, estudantes de grego. Rupopiazo. Significa deixar um olho roxo. Ele diz, estou lutando. Você diz, contra o que você está lutando, Paulo? Meu corpo. E eu acabei de deixar um olho roxo nele. Eu dei um golpe de direita ali e o nocauteei. Eu tenho de vencer o meu corpo. Por quê? Porque até mesmo um pregador como eu poderia me tornar um, o quê? Inútil. Há muitos inúteis por aí, não tem? Muitos que uma vez disseram o nome de Cristo, alguns que até pregaram uma vez, e porque não deram ao corpo um olho roxo, e a luxúria deles os arrastou, e eles pecaram, eles se tornaram inúteis, sem utilidade para Deus. O pecado é um negócio que escraviza, e particularmente esse pecado de luxúria se torna uma paixão, atraente e dominante, e os homens são levados cativos. Todo pecado tem um elemento progressivo. Você lê no Salmo 1:1, por exemplo, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou está no caminho dos pecadores, ou está preso no mar do escarnecedor. E você vê a progressão do pecado. Primeiro, ele está andando. Então, ele está parado. Finalmente, está o quê? Ele está sentado. Essa é a progressão do pecado. Você fica pelas bordas. Você se envolve e, de repente, está preso. Tiago 1 fala sobre a concupiscência que concebe e traz o pecado. E então o pecado concebe e traz a morte. Há esse contínuo. O texto de 2 Timóteo 3:13 fala sobre homens perversos que cada vez vão de mal a pior. Paulo diz, sim, todas as coisas são lícitas, mas se você faz isso, elas vão escravizar você. Você se tornará um escravo. Nunca vi nada tão escravizador na vida dos indivíduos como essa área particular do pecado. Uma terceira coisa, e esta é a maior parte da passagem, e acredite ou não, vamos passar rapidamente. O pecado não só prejudica, escraviza o pecado sexual, mas perverte. Versículo 13. Rapidamente. Vamos olhar para esse versículo. E ele dá três propósitos e projetos distintos para nossos corpos, que são pervertidos pelo pecado sexual. Os alimentos são para o estômago, versículo 13, e o estômago para os alimentos. Essa foi sua pequena declaração. Ele diz, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Você não pode dizer, olhe, o corpo é para a comida e comida para o corpo, e o sexo é para o corpo e o corpo para o sexo. Aquilo tudo é para isso, é apenas biológico. Você não pode dizer isso porque Deus vai destruir os alimentos e Deus vai destruir os estômagos. Essa é a verdadeira palavra aqui, o estômago. Deus vai acabar com isso. Mas o corpo não é para o pecado sexual, é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E eu vou provar isso para você. Porque Deus ressuscitou o Senhor e também o quê? Nos ressuscitará pelo seu poder. Você sabe por que seu corpo é diferente? Porque seu corpo algum dia será o quê? Ressuscitado. Seu corpo não é apenas uma mercadoria temporal. Chegará um momento neste mundo quando seremos ressuscitados. O arrebatamento. Seremos arrebatados. Do túmulo, os corpos serão retirados do túmulo. Você pergunta, e se não restar mais nada? Isso não é problema para Deus. Ele apenas faz com que tudo se junte novamente. Nós estaremos no céu em corpos. Literalmente em corpos. Então Paulo está dizendo, olha, isso é comer, a necessidade de comer, os processos digestivos do estômago irão cessar. Deus apagará isso tudo. Mas o corpo, você, o homem incorporado nesta carne, será glorificado e transformado para o céu. Então não pense que a biologia da alimentação é igual à que você faz com seu corpo em termos de união. Há uma grande diferença. Ele dá três propósitos distintos. Primeiro, ele diz que seu corpo é para o Senhor. Versículo 13. É para o Senhor. Comer é uma função natural, mas o sexo é muito mais do que uma função natural das pessoas. Sexo, ouça isto, é uma união espiritual. Isso transcende o biológico. C.S. Lewis diz em Cartas do Inferno que cada vez que um homem e uma mulher entram em uma relação sexual, um vínculo espiritual é estabelecido entre eles, que deve ser eternamente desfrutado ou eternamente sofrido. Deus diz: eu vou destruir os estômagos e vou destruir os alimentos, mas os corpos não. A Bíblia nunca diz que Deus vai destruir eternamente o corpo. Esse corpo será glorificado. O corpo de um cristão vai passar a sua eternidade com Jesus Cristo, em um estado glorificado. Nossos corpos não são apenas produtos biológicos. Eles têm aspectos biológicos e funções biológicas, mas são muito além disso. Entre os alimentos e o estômago, há uma linha horizontal. Entre meu corpo, minha pessoa e o Senhor, há uma relação vertical, e não deve ser contaminada, porque Deus quer me apresentar a Jesus Cristo como uma virgem espiritualmente casta e correta. Quando um cristão comete pecado sexual, ele quebra e destrói a relação vertical. Os dois são incompatíveis, Paulo diz. Você não pode usar esse argumento. Não faça isso. Seu estômago foi feito para a comida, mas seu corpo não foi feito para o sexo. Foi feito para Deus, e dentro da vontade de Deus, o sexo está incluído no casamento. Fora disso, você o viola. A prova disso está no versículo 14. Deus vai ressuscitar seu corpo para fora do túmulo. Não desonre essa coisa que foi projetada para passar a eternidade com ele. Você não pode dizer que o sexo é para o corpo e o corpo para o sexo. O corpo é para o Senhor. Segunda coisa, ele não só diz que seu corpo é para o Senhor, mas é um com Cristo. Olhe para os versículos 15 a 18. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Melê, a palavra normal para o membro de um corpo físico. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Megenoito, que isso nunca aconteça. Ele diz: olha, você é um com Cristo. Vocês são os membros de Cristo. Quando você foi salvo, você se juntou a Cristo. Cada um de nós é um membro de seu corpo, não é mesmo? Efésios 1, 22 e 23, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 12 de Romanos, versículo 5. Todos somos um com Cristo em seu corpo. E se estamos cometendo atos de pecado, estamos juntando Cristo a essa prostituta. Longe de mim. O pecado sexual é doentio. É impensável que eu use Jesus Cristo em uma relação sexual. Você pode imaginar se Cristo estivesse na terra e você chegasse para ele e dissesse: Senhor, vou ali cometer adultério. Você poderia vir e participar comigo? Ele diria: MacArthur, isso é blasfemo. É melhor você acreditar, mas nada é mais blasfemo do que um cristão que comete adultério, porque ele está arrastando Cristo para isso, certo? Você é membro de Cristo. O sexo é uma união de dois que se tornam um. Assim, na imoralidade de um cristão, há uma grande profanação em fazer Cristo um com esse pecado. O sexo não é apenas biológico, não. É espiritual. Dois se tornam um. Foi assim que Deus projetou isso. Ele une duas pessoas. É por isso que no Antigo Testamento, quando há duas pessoas solteiras, se um homem se deita com uma mulher, então ele se casa com ela. Por quê? Porque consumaram uma união espiritual. É por isso que a Bíblia diz que quando o adultério é cometido, isso é base para o divórcio. Por quê? Porque consumaram uma união fora do casamento. Dois que se tornam um não é apenas biológico, e sim a união de duas pessoas nas partes mais profundas de seu ser. E é por isso que C.S. Lewis diz que o que você tem é um vínculo espiritual eterno, quer para ser eternamente desfrutado ou eternamente sofrido. Os coríntios ou qualquer cristão que comete um ato de pecado sexual leva Jesus Cristo com ele. Mas veja o que Paulo diz no versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Sim, está certo. Porque dois serão uma só carne. Quando você se une com uma prostituta, você se torna uma só carne com essa prostituta, no sentido mais profundo da comunhão de seus seres. O ato sexual não é apenas biológico, é a união de duas pessoas no sentido mais profundo e íntimo. Quando você faz isso com uma prostituta, você estabeleceu uma união com essa prostituta. Quando você faz isso com alguém fora do seu casamento, você estabeleceu uma união com essa pessoa. E se você se juntou a Jesus Cristo, você o arrastou diretamente para isso. Versículo 17. O que está unido ao Senhor é o quê? O Espírito. Você é um com Ele. Como você poderia arrastar Cristo para isso, para ser um com Ele? O resultado que Paulo diz no versículo 18. Fugir da impureza. Saia de lá. Você conhece a maneira mais inteligente de lidar com o pecado sexual? Apenas saia de lá. Eu disse que você não pode ter problema se você não estiver por perto. José era um cara inteligente. Ele entrou lá e a esposa de Potifar começou a dar em cima dele. Ah, José, você é um grande homem. José só percebeu uma saída para isso. Ele foi embora bem rápido. Ela pegou o seu casaco e isso é tudo que ela conseguiu. José se foi. Diga, não vou enfrentar esse problema e ganhar a vitória. Isso é ridículo. Saia daí. Bem, devo saber como o mundo vive. Tenho de estar ciente dessas coisas e mostrar minhas forças. Apenas saia daí. Em 2 Timóteo 2,22 diz, foge outro sim das paixões da mocidade. Saia daí. Não fique sentado participando disso. Saia. Se você está procurando algo que não é bom, saia daí. Se você está lendo algo que não é bom, jogue no lixo. Se você está em uma situação que está indo na direção de comprometer-se, peça desculpas e vá embora. Você pensa, bem, eles não entenderão. Bem, quem se importa se eles entendem? Apenas saia daí. Algumas soluções simples, não são? Não é complicado. Versículo 18. Ainda mais. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Agora, é muito difícil entender o que Paulo quis dizer, porque ele realmente não explica sobre isso. Mas o que eu penso que ele quer dizer é que, embora a imoralidade sexual não seja necessariamente o pior pecado, é o mais singular em suas consequências. Tem uma capacidade de destruir internamente um homem e uma mulher, que nenhum outro pecado tem. Por quê? Porque de todos os pecados, é o único pecado que é a união espiritual de duas pessoas. Você pode cometer outros pecados, e esses outros pecados podem ser superficiais. Eles podem afetá-lo em algum nível, mas o pecado de uma intimidade sexual com outra pessoa é a união mais profunda de duas pessoas. Portanto, tem o tipo único de pecado que destrói um homem nas origens de seu ser. Sabe, isso é muito mais destrutivo do que o álcool. É muito mais destrutivo do que as drogas. É muito mais destrutivo do que o crime. É o pecado mais profundo e penetrante que um homem pode cometer, porque o une a outra pessoa na torpeza desse pecado. Nunca vou esquecer uma garota que veio até mim aos 16 anos e disse que queria se matar. Ela não queria viver mais um dia. Ela não olhava no espelho em meses, porque não conseguia suportar seu próprio rosto. Eu disse, por quê? Ela disse, porque eu sou tão podre, cometendo tantos atos de pecado sexual. Ela foi destruída. Parecia que tinha 40 anos. Simplesmente destruída. Nunca esquecerei a alegria que foi em levá-la a Jesus Cristo. E a primeira coisa que ela me disse foi, pela primeira vez em anos eu me sinto limpa. Isso é graça. Graças a Deus. Todos os pecados prejudicam, todo pecado devasta, mas esse pecado destrói uma pessoa nas raízes de seu ser. Ele prejudica, ele devasta, ele escraviza e simplesmente se opõe diametralmente a tudo que Deus quis para o corpo de um cristão. O corpo é para o Senhor e é um com Cristo. Em terceiro lugar, seu corpo é o templo do Espírito Santo. Versículo 19. Acaso não sabeis que... E é a sexta vez que ele usou essa fórmula neste capítulo, senso comum. Não é de conhecimento comum para você que seu corpo é o santuário ou o santuário que está em você, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Você não produziu o Espírito Santo. Você não ganhou o Espírito Santo. Ele foi dado como um presente. E que não sois de vós mesmos. Você é o templo de Deus. Você pergunta, como é que eu sou dele? Porque o versículo 20 diz que ele comprou você com um preço. Qual foi o preço? 1 Pedro 1,18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, nenhuma dessas coisas, mas sim você foi redimido com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. Qual foi o preço que ele pagou? Seu sangue. Ouça, ele comprou você. Você é o santuário do Espírito Santo. Você é o templo do Deus vivo. Ele diz em 2 Coríntios 6,16 que você é o templo do Deus vivo e Deus habita em você. Como você pode arrastar o Espírito Santo nisso? Não creio que haja alguém neste prédio que entraria nesse auditório. Você pensa neste lugar como o lugar onde adoramos a Deus. Não acho que haja alguém aqui que entraria aqui e cometeria um ato de pecado sexual exatamente aqui, neste prédio. Você está pensando, você deve estar brincando. Bem, pessoal, deixe-me dizer algo. Não é a seriedade do sexo. Isso não é grande coisa. Quando você comete um ato sexual, um pecado sexual, ninguém está por perto e ninguém sabe que você contaminou o templo de Deus. Este prédio não é o templo de Deus. Isto não é nada. Você é o templo de Deus. O Deus vivo habita em você. Você é o santuário sagrado. Você não sabia disso? Como você pode profanar, como você pode mutilar, como você pode contaminar o templo do Espírito de Deus? Isso é quem é você, o santuário sagrado do Espírito Santo. Rapaz, alguns cristãos contaminaram o santuário, e isso é muito ruim. Eu estava pensando na história de Ralph Kuyper, a história sobre o cara que foi à catedral e ele queria adorar em um certo templo. E havia um sinal pendurado ao redor do pescoço do ídolo que dizia, não adore aqui, este santuário está fora de serviço. Um grande número de cristãos deveria ter aquele sinal em volta do pescoço. Não adore aqui, este santuário está fora de serviço. Ouça, você está contaminando o templo do Espírito Santo? Você está arrastando sua união com Cristo? Está arrastando Jesus Cristo para uma situação pecaminosa? Você o está tornando como uma prostituta? Você diz, bem, o que é uma prostituta? Qualquer um que prostitui o significado e o uso correto do sexo. Você está usando seu corpo para a expressão biológica? Esqueça, seu corpo é para o Senhor. Você vê, é incongruente. Qual é o resultado de tudo isso? O versículo 20 diz, agora, pois, glorificai a Deus. Com o quê? O vosso corpo. O resto do versículo não aparece nos melhores manuscritos. Glorificai a Deus no vosso corpo. É isso. O que você deve fazer com seu corpo? Glorifique a Deus com ele. Louve a Deus com ele. Torne-o um santuário onde alguém possa adorar. Como você pode se contaminar? Deus vai perdoá-lo. Está certo. Ele vai perdoá-lo. Ele sempre perdoa. Mas isso irá prejudicá-lo. Você pagará um preço tremendo. E isso irá controlar você e perverterá o plano que Deus tem para você. Então eu digo a você o que Paulo disse aos Efésios. Toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós. Pai, obrigado por esse tempo nesta manhã, juntos na palavra, e lidando com um assunto muito pertinente com o qual todos nós lutamos. Mantenha-nos puros, como somente o Senhor é capaz. Em nome de Jesus, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.